Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Já seis longas luas tinham se volvido depois que os dois corpos de guerreiros chavantes comandados por Yajiu e Binimá haviam partido a levar a guerra a países remotos. E em uma notícia ainda havia deles, já era tempo entretanto para estarem de volta. Oriçanga, Guaraciaba, Andiara e toda a tribo esperavam todos os dias com impaciência ou novas ou o regresso dos expedicionários, qualquer que fosse o resultado das duas empresas. Guaraciaba passava quase todo do assentada sobre o tope da ribanceira, donde tinha visto desaparecerem a seus olhos as canoas de Itagiba, e ia ali entretendo as longas e enfadonhas horas da ausência, em alguns dos seus trabalhos favoritos vovô ia continuamente os pelosteiro rio e se na última volta alguma canoa trazia o seu amado, ou pelo menos novas dele. Outras vezes tomando uma leve canoa, que ela mesma remava, estucava as águas acima com alguma de suas companheiras, e lá e até onde sem perigo podia avançar, a ver se encontrava com a foflotilha de Itagiba, e voltava triste e resignada para esperar ainda. Um dia, enfim, estando na barranca no sítio do costume, ouviu ao longe, para a parte superior do rio, um estranho e grande estrondo. A princípio pensou que seriam trovões, mas o céu sereno, e a atmosfera tranquila nenhum indício dava de tempestade. O estrondo se repetiu uma e mais vezes avizinhando-se cada vez mais. Não podendo atinar com a causa daquele ruído, Guaraciaba sentiu seu coração alvorotar-se entre o pavor e a herança, entre o receio e o prazer. Mas esse estado ansioso de incerteza durou poucos momentos. As canoas de Itagiba despontavam enfim como um bando de aves aquáticas velozmente vogando à mercê da torrente. Itagiba tinha armado grande número de seus soldados com arcabuzes tomados aos vencidos, e os adestrava no uso e manejo dessas armas. Ao aproximar-se, Tlabas mandou de propósito fazer repetidas descargas a fim de surpreender e assustar os selvagens com a reque aquele espetáculo inteiramente novo e estranho para eles. E assim vieram desclamas ao som de salvas atroadoras, que reboavam de eco em eco pelas curvas ribanceiras com grande pasmo dos chavantes, que apinhados pelas praias respondiam com selváticos alaridos ao ribombo dos arcabuzes. Toda a tribo, homens e mulheres, velhos e crianças, correu alvorotada para a beira do rio. A volta vitoriosa de Gia, com aquele aparato para eles prodigioso de detonações de armas que imitavam o trovão e voavam fumo e fogo, os encheu de assombro e mais a volta de admiração pelo jovem chefe. O começava a se liderar como um homem superior ao resto da humanidade, como um enviado de Tupá, como bem dissera o inspirado Andiara. O entusiasmo, respeito e admiração que excitava Itagiba, ainda mais se aumentou com a distribuição dos imensos e ricos espojos que tomara ao inimigo e de que trazia atulhadas as canoas. Distribuiu entre os homens grande quantidade de armas de todas as qualidades, facas e mas com ricas guarnições de prata, lanças, espadas e armas de fogo, das quais lhes ensinava o uso e o modo de servir-se delas, e mil outros objetos. As mulheres brindava com joias, enfeites e fazendas de toda a espécie, que elas não se fartavam de admirar com vivas mostras de alegria e satisfação. Também para Oriçanga reservou Itagiba preciosos e magníficos presentes, que deslumbraram as vistas do velho cacique, se bem que nem de leve lhe fascinassem a alma afeiçoada à simplicidade e rudeza da vida selvática. Entre outros objetos ofereceu-lhe, preso a uma cadeia de fino e puro ouro, um lindo relógio, do qual explicou-lhe a natureza e utilidade. Ah, murmurou o velho em tom merencório. Agradeço-te o mimo precioso que me ofertas, e que dá uma alta ideia do artificioso engenho desses que foram teus senhores. Mas porventura o sol e a lua não me tem bastado a doar até hoje para marcar no céu o tempo que vai passando. O pouco que me resta viver, que importa medi-lo? Tupá lá do alto do céu conta os meus dias, e quando lhe aprover ele os cortará. Mas já te compreendo, Itagiba, tu julgas, e com razão, que o tempo que ainda me resta passar sobre a terra já não pode ser contado por sóis nem por luas, mas somente por essas pequeninas porções que estão marcadas neste instrumento. Não, respeitável cacique, volve-lhe Itagiba, tal pensamento não me podia passar pelo espírito, inúmeros sóis podem ainda surgir sobre teus dias, e preserve no céu de ver tão cedo tombar-se adobar o cedro altaneiro a cuja sombra se tem abrigado e engrandecido a valerosa nação dos chavantes. Mas é que um bálsamo divino, que te regenerará o sangue, e te restauraraças ao quebradas pelo tempo. Prova dele, Oriçanga, e sentirás renascer-te o vigor e girrar-te nas veias um sangue cheio de vida e calor como nos belos dias de tua mocidade. Dizendo isto, Itagiba apresenta ao cacique um copo de cristal cheio de um puro e generoso vinho. É sem dúvida delicioso, exclamou Oriçanga depois de ter tomado alguns sorvos. Tal deve ser a bebida que se serve aos heróis no mundo dos espíritos nos festins e folguedos do Ibaque. Não é um licor que me deste a beber, Itagiba, é sangue juvenil novo que me entornaste nas veias e que me restitui o alento e vigor dos verdes anos. E o velho cacique, com a imaginação aquecida pelos balsâmicos vapores daquele suave licor, entrevendo no futuro mil venturas e glórias para Itagiba e para sua querida Guaraciaba, sentiu um suave langor apoderar-se de seu corpo e adormeceu entre sonhos dourados sobre a sua enorme pele de onça. O guerreiro vitorioso, feliz amante de Guaraciaba, pendurou com suas mãos ao colo um lindo colar de ouro com uma cruz crivada de diamantes, obra primorosamente trabalhada pelos afamados ourives de Vila Boa. Itagiba, que a despeito dos desvarios e excessos de sua vida desordenada conservava sempre singular aferro e veneração pela religião de Sais, querias de logo ir familiarizando com os objetos sagrados de seu culto o espírito daquela a quem tanto amava e a quem esperava em breve chamar ao grêmio do cristianismo. Guaraciaba não conhecia o símbolo santo de nossa religião, mas vendo que Itagiba, ao entregar a olho tinha beijado respeitosamente, imitou-o com cândida ingenuidade. Deslumbrados com os brilhantes sucessos da expedição de Itagiba e embriagados com o esplendor dos festins que os celebravam, os chavantes os quase que se esqueciam de Inimá e de seus bravos companheiros, dos quais nem a mais leve notícia havia ainda chegar às tabas. A estrela do jovem e infeliz cacique empalidecia visivelmente do astro Decian deslumbrante de seu afortunado rival. O mundo, quer entre os selvagens, quer na sociedade de civilizadas, é sempre assim. O feliz e poderoso sempre querido, festejado e é aplaudido, mas aquele a quem a forna abandona, esse deve dar-se por contente quando lhe testemunham um pouco de estéril e fria compaixão. Os triunfos de Itagiba foram celebrados com grandes e extraordinários festejos que duraram por 3 dias. As ribas do Tocantins troaram longamente ao som de músicas selváticas, de ruidosas aclamações, de danças guerreiras e de mil variadas folganças. 3 sóis volveram-se rápida e agremente em contínuos banquetes e regozijos. No último dia, um estrado ou palanque todo enramado de palmas de coqueiro e enfeitado de flores silvestres tinha sido erigido bem junto à margem a espelhar-se nas águas do rio. Nos 4 ângulos tremulavam-lhe vistosos penachos de longas e ondulante finas pengema tingidas de variadas e brilhantes cores. A um e outro lado desse estrado estavam estendidas 2 filas de guerreiros, revestidos de suas mais luzidas armas e garridos aviamentos, com suas lanças e tacapes emplumados. O sol já estava prestes a esconder-se atrás das serras do ocidente, quando Itagiba, acompanhado de um número de pajés e dos principais da tribo, passou pela frente dos guerreiros entre ruidosos e entusiásticos clamores, e dirigiu-se ao estrado, subiu a ele deixando embaixo as pessoas de sua comitiva. Então os guerreiros executaram sobre alvas areias da praia danças selváticas imitando combates e cenas de guerra alusiva aos feitos gloriosos de Itagiba na campanha e que tão brilhantemente vinha de terminar. Por fim, Andiara, o mais antigo e venerável dos pajés, tomando um rico vaso de concha de tartaruga ao lado de ouro, encheu da água do rio e, depois de espalhar algumas gotas aos 4 ventos cardeais murmurando palavras sagradas, entregou o vaso a Itagiba, que bebeu o resto da água nele contida. Era esta a cerimônia usada para a adoção de um estrangeiro na tribo dos chavantes. Desde aquele momento, Itagiba deixava de ser um estrangeiro para aqueles selvagens. Era um irmão demais, que para sempre associava-se ao destino dessa nação, quer na fortuna, quer na desgraça. Fim da cerimônia, Oriçanga subiu por um dos lados do estrado e Guaraciaba por outro à presença de Itagiba, a que ele entregou-lhe nas mãos um rico tacape, guarnecido de primorosos ornatos, emblema do valor, ao mesmo tempo que esta, resplandecente de amor e de beleza, lhe colocara na fronte uma coroa entretecida por Usman por suas próprias de palmas e flores silvestres, símbolo da vitória. Uma grita imensa ecoando pelas ribanceiras rebou largo tempo pelas felvas acodosferas em seus antros e os sucures nos abismos das águas, aclamou aquela brilhante solenidade. A noite descendo sobre aquela grandiosa cena veio a enrealçá-la, dando-lhe um aspecto quase fantástico de selvática majestade. Ao descer das trevas, as filas dos reiros postadas ao longo da praia empunharam brandões acesos, cujos clarões refletindo-se no veio trêmulo das águas repetiam a cena de um modo deslumbrante, e desenhavam os selvagens como falanges de espeques necros a brandir espadas de fogo. Enfim, por entre um imenso e ruidoso préstito, ao som de estrondosas aclamações, que incessantemente o vitoriavam, Itagiba, acompanhado pelo velho cacique e sua filha, recolheu-se à taba hospitaleira de Oriçanga.